Queridos filhos e filhas, que pela graça de Deus dispomos dos meios de comunicação para celebrarmos esta Semana Santa. Quem diria, uma Semana Santa que difere de todas as outras, e não é uma particularidade no Brasil, é de todo o mundo, uma orientação da Santa Sé. Repito, todos sabemos o motivo por que nossas igrejas estão de portas fechadas, algumas para alguns horários de visitação. Mas por que as missas estão sendo reservadas, ou como chamamos num termo nosso, privadas? É verdade, quero dizer, que o padre da sua paróquia, não só hoje, mas diariamente, como convém ao sacerdote, e principalmente na Semana Santa, mesmo sem a presença do povo, estará celebrando em favor do povo, pelo povo, para as necessidades do mundo e do Brasil. Semana Santa, que nos faz perceber os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados a dar esses passos. O Cristo, que por amor imenso a todos nós, caminha para a cruz. Filhos, neste domingo de Ramos, onde de uma forma muito criativa foi sugerido para que as pessoas, você, pegasse os ramos para ser abençoado nas missas, nas cidades menores, os padres se dispuseram a ir passando pelas casas, abençoando, mas não importa as circunstâncias, o que importa é celebrarmos com todo fervor a Semana Santa do Senhor. Talvez seja uma semana que Deus abençoe e nos livre, que nunca mais aconteça com uma pandemia, mas talvez seja a oportunidade que nós temos, pela dor, a refletir mais o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o contexto, por isso que é o único domingo que se dê em dois evangelhos. Começa mostrando Jesus que entra pela porta santa, montado num burrico, e é aclamado: Hosana ao filho de Davi. Por isso nós temos o costume de tomar os ramos. E eu diria que os ramos nesta igreja, mas na sua casa, não importa se é de palmeira, se é de losna, se é do que for, de laranjeira, não importa. Mais do que nunca nos lembra a palma da vitória. Mais do que nunca esse ano, colocarmos os nossos ramos onde nós temos um crucifixo, ou na porta de casa, e proclamar: Senhor, eu hei de proclamar a tua ressurreição. O mundo vai proclamar que a tempestade passou. Nós iremos proclamar que depois de grande tempestade, num pós-guerra, onde a máquina para, nós vamos retomar nossa caminhada. É a certeza da vitória, a mesma dimensão que vimos e ouvimos no segundo evangelho. Nós começamos a perceber os opostos. De um lado, um povo que aclama, que exalta: bendito que vem em nome do Senhor. Mas quando chega a hora derradeira, o mesmo povo que clamava é um povo que diz: crucifica-o, elimina-o, tira-o, porque ele está criando perturbação. Esse é o momento onde nós somos chamados a exatamente fazer o contrário. Não há uma solução sem Deus para o mundo. Não há perspectiva de vitória sem Jesus Cristo. A cruz, e isso não é um chavão, o madeiro, uma trave, uma haste vertical, uma haste horizontal, sempre foi e sempre será a lembrança de que o que o homem foi capaz de fazer com Cristo. Mas quando, banhada no sangue de nosso Senhor, Da mesma forma que nós queremos pedir nessa caminhada da Semana Santa, Senhor, faça uma aspersão do seu sangue. Eu imagino quantos como eu não desejariam, Senhor, abrevie o nosso tormento, ajude-nos nas nossas dificuldades. A cruz está pesada, Senhor, o Getsêmani está acontecendo hoje. Quantos de nós não estamos fazendo uma prece sincera, Senhor, que descubram logo a cura, que os nossos dirigentes sejam iluminados para que o impacto seja menor na saúde, e me preocupa na economia. Não tenho resposta, por isso só rezo. Quantos de nós não estamos com o peso, o grande peso de desemprego? Porque tem gente que está sendo mandada em grandes lotes de 300, 400, 500. Por isso, filho, onde nos apegarmos? Onde nos agarrarmos? A cruz sem Jesus, eu dizia, um madeiro sem Cristo é instrumento de morte, é loucura. Mas viver a cruz do presente com Cristo é redenção. Por isso, é verdade que nessa semana nós iremos em casa, e eu convido você, aproveite essa homilia para dizer, nós estaremos juntos em muitos horários, ainda hoje às 18, amanhã ao meio-dia, terça-feira, no tríduo pascal, estaremos juntos. Estaremos à noite na missa da ceia, às 19 horas. Na sexta-feira santa vai ter a celebração da paixão aqui, e depois eu vou ficar pelo menos uma hora depois fazendo o momento da via sacra e meditando com você. Depois nós teremos a vigília pascal, mas você vai olhar para cá e dizer, mas o sepulcro, padre, está fechado. Sim, mas eu queria de hoje até a Páscoa, e aqui eu vou trazer para domingo que vem, quais são as situações de mortes que nós vamos pedir que a pedra se mova. Este é o sepulcro, lembrando o sepulcro de nosso Senhor, onde Ele foi enterrado, e por 3 dias ficou, mas Ele venceu a morte. Essa certeza que vamos celebrar tem que nos dar uma certeza, como a palma da vitória nos lembra a vitória em Cristo, que nós também iremos romper com todas as dificuldades. Filho, olhando para a vida de nosso Senhor, Ele não foi poupado da cruz. Numa das cartas aos Hebreus diz, Ele aprendeu a filiação divina no sofrimento. Nosso Senhor, Ele só fez o bem, mas foi traído. Ele curou as pessoas, Ele ressuscitou os mortos domingo passado, Lázaro, mas dele foi tirado a vida. Portanto, o que Cristo merecia para sofrer? Nada. E por que sofreu? Porque queria? Não, porque Ele quis ser obediente ao Pai até as últimas consequências. E se sofrer, morrer na cruz, foi algo que Ele foi imputado, e era uma condição para salvar, Ele disse, assim seja. Querido filho, entre nessa Semana Santa. Sinceramente, com o coração pesado, todos nós estamos. Atribulados, todos nós estamos. Mas com confiança no Senhor. O mesmo Deus que o tirou, há de nos tirar. Mas para que isso aconteça, lembremos, foi um processo. O próprio Cristo foi macerado, esmagado. O próprio Cristo foi contorcido em dor. É o processo da purificação. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Façamos dessa Semana Santa uma purificação. Estamos em casa, mas então um motivo a mais para levarmos de forma santa a semana, santamente cada dia meditando. E eu quero lhe dar algumas pistas, tenho falado no rádio, mas eu quero falar aqui também. Se você tem uma cruz, tire da parede, limpe-a, faz um altar, Coloque um altar na sua casa de forma destacada para celebrar a Semana Santa. Os seus pedidos, coloque embaixo da cruz de nosso Senhor: contigo quero viver, contigo quero morrer, para contigo ressuscitar. Senhor, dai-me forças para carregar a minha cruz. Lembrando que essa cruz nós não carregamos sozinho, a humanidade. Eu olho para o fundo do altar, o fundo da igreja, e vejo agora uma cruz com um grande pano vermelho em volta. Exatamente as chagas de Cristo e as chagas que o mundo está sofrendo. Nossa Senhora com Jesus nos braços, mas para lembrar que Nossa Senhora nos carrega nos braços. A mãe não nos desampara. Nos momentos difíceis e bons, a mãe sempre está com o filho. Esteve com Jesus, está comigo e com você. Então, olhando a Virgem Dolorosa, mãe, nos tome em teus braços. Se do lado, e é proposital que tenha um globo terrestre, é porque a cruz nós carregamos agora, mais do que nunca, na coletividade da nossa existência, de uma humanidade ferida, de um mundo ferido e de um mundo que precisa de redenção. Filho, insisto em dizer, a nossa grande preocupação, e talvez porque mesmo sabendo da morte, nós estamos tendo que conviver com o coronavírus, a morte se aproxima de nós de forma prematura, nos faz repensar muitas coisas. Mas neste contexto, vamos aproveitar este momento para mergulhar no mistério de nosso Senhor, do que Ele nos oferece como Páscoa, como redenção, como conversão, como transformação. É verdade que nessa Semana Santa muitos, como eu, você, não teremos a oportunidade de uma confissão auricular, quer dizer, ir na igreja, onde nessa semana se faz grandes mutirões. Mas não por acaso, na sexta-feira, e permita dizer, se você quiser, é só procurar no YouTube, reflexões para um exame de consciência, reflexões para fazer uma contrição perfeita, como o Papa disse. Eu preguei na sexta, mas está no YouTube. Você pode, no momento oportuno, seja hoje, seja um dia dessa semana, fazer o seu recolhimento. Não pode receber o sacramento penitencial, mas pode fazer uma reconciliação com Deus. A Páscoa, ela acontece em nossas vidas. Não é a distância da igreja que vai impedir a eficácia da ressurreição na sua vida. Por isso, eu quero a partir de hoje colocar nas redes sociais, no sepulcro do Cristo, quais são as situações de morte que nós queremos superar. Repito, e não para ser repetitivo, apenas para enfatizar. Claro que todos nós nos preocupamos com a pandemia, mas você há de convir que existem outras situações que continuam a flagelar a família, a flagelar os moradores de rua, a flagelar as pessoas, o desemprego, as brigas, discórdia, desavença, injustiça. E o problema é que a pandemia veio agravar os problemas. Quanto eu estou escutando pessoas dizendo: eu não consigo mais viver em casa. Será que o problema é estar em casa? Ou é um problema anterior de traição, de mentira e de casamentos desgastados? Então por que não pedir: Senhor, já que isso me aflorou, me ajude a superar esta fase, me ajude a romper este sepulcro que distancia e me faz um verdadeiro morto-vivo dentro de casa e da família. O alcoolismo, as drogas. Semana Santa, ela é um apelo para que eu e você mergulhemos no Cristo sofredor, no Cristo padecente, como nos foi relatado na primeira leitura, o cântico do servo sofredor. Eis o servo sofredor, foi humilhado. Ah, se entendemos o que é a humilhação do Cristo, e talvez mais do que nunca, eu e você, com todas as nossas possibilidades, entenderemos o que é ser humilhado. Quer dizer, tem tudo e não tem nada. Cadê os projetos? Cadê as viagens? Cadê as programações de 2020? Eu estou dizendo do ponto de vista pessoal, mas você já pensou as metas das empresas? E não estou dizendo que isso é bom, eu apenas estou constatando o que é ser humilhado, é, na verdade, é voltar àquilo que é a essência. Que a Semana Santa nos propicie tudo isso. Portanto, eu gostaria que você me ajudasse. Domingo que vem, quando estiver às 8 da manhã, proclamando a vitória, eu quero que ali naquele sepulcro esteja todos os seus pedidos. E quando proclamarmos que o Cristo ressuscitou, na minha vida e na tua vida, haja de fato o cumprimento da promessa: eis que faço nova todas as coisas. Amém.